dos anos 64, como já disse. Portanto, eu parti no dia 30, mais propriamente dito, no dia 30 de maio de 1964. Realmente era um jovenzinho de 12 anos de idade, que tive a oportunidade de ir para a África do Sul. A razão pela qual também gostava de ir e tinha muito empenho era por causa dos estudos, assim como, infelizmente, ou felizmente, que pronto, não fui ao cabo, a guerra foi uma coisa praticamente não era necessária, mas era um objetivo também de fugir à guerra. E acontece que tive a oportunidade, através de um familiar, neste caso era um padrinho de um pai que lá estava radicado há muitos anos, e tive a oportunidade de ir para com ele. Mas era natural que era um menor de idade, não podia ir sozinho, mas não havia outra hipótese. Os meus pais ficaram por aqui, e os meus irmãos, e eu aventurei, e pronto, e lá fomos para o navio, juntamente com outro colega meu, também com 12 anos de idade. Havia um casal responsável por nós dentro do navio até a chegada da África do Sul. Portanto, só para dizer que ao entrar para o navio, com a minha malinha cheia de sonhos, e pus-a na cabine e subimos para o topo da deck do navio para assinar para o meu pai. A minha mãe tinha posto um lancinho branco no bolso, e pego no lancinho e começo a assinar. Estavam o meu pai e a minha professora, que me foi despedir. A minha mãe, infelizmente, ficou em casa. A única coisa que ela me deu foi uma pagela que era relacionada com Nossa Senhora da Boa Viagem, que ainda hoje a tenho no meu espólio. Acontece que eu, ao assinar o meu pai, depois o navio foi se afastando lentamente do cais, como é óbvio. Mas eu, naquela alegria de partir, mas não fazia sentido, não tinha noção do que estava a fazer. Ou seja, quando eu estava a assinar e vejo o navio se afastar, corri para a porta para vir com o meu pai novamente. Imagine-se a dor que ia ficando ali. Entretanto, fomos para o navio, sim senhor, correu tudo bem a viagem, foram 13 dias. Foram dias que, no início, era um navio inglês, só podíamos ir 10 pessoas, portanto, que não daqui da Madeira, em cada navio. Portanto, dentro de tantas pessoas a falar inglês, eu, por exemplo, no meu caso, que não sabia falar inglês, fosse nada absolutamente, e, entretanto, sentámos à mesa para a refeição, e eu começo a olhar. Eles a perguntaram o que é que queria comer. E eu olho para eles e digo assim: mas como é que vou safar agora desta? E começo a olhar para as pessoas, ver o que é que elas dizem. E eu ouvi uma palavra que ficou na minha mente, que foi fish, quer dizer peixe. E então, quando ele chegou ao pé de mim, peixe, fish. E lá fez 2-3 dias a frio, até eu aprender uma outra coisa que depois começasse a falar. Olha, foi uma coisa fantástica. Mas a gente tivemos uma boa viagem, graças a Deus. Foram 13 dias. Andámos por todo o navio, fomos até à parte de um dos. O capitão estava a conduzir o navio, a gente percorrendo aquilo tudo, nos dávamos uns gelados, dávamos tanta coisa. Aquilo foi uma viagem fantástica. Depois, ao chegarmos à África do Sul, o objetivo, como disse, era estudar. Fui para a escola, estudei durante 3 anos. Depois, o que me foi dito foi que, infelizmente, tinha que deixar os estudos, porque tinha que trabalhar, porque para sobreviver só tinha que trabalhar. Embora durante a escola, quando andava na escola, ou quando regressava a casa, fazia tipo de um trabalho, neste caso era particular, não tinha, que eu era um jovenzinho, mas arrumava as prateleiras do supermercado e ia recebendo as minhas renovações, fui acumulando-as. E quando eu tinha 13 anos, mandei um cheque para o meu pai, com uma carta escrita, onde dizia: aqui vai o cheque de 75 libras, que é o dinheiro que o pai me emprestou para a minha viagem. Agora pergunta-se, com 13 anos de idade, ter esta capacidade de fazer tudo isto e ter a responsabilidade já de pagar a passagem é um pedacinho para uma criança muito, muito pesada. Mas graças a Deus, com a minha fé, com a minha força, com a minha coragem, consegui ultrapassar todos esses obstáculos. E foi realmente uma coisa que eu não sei como é que consegui fazer. Mas, como eu digo, até acho que é uma das razões que me fez falar sobre esta história, porque cada um de nós temos uma história. Mas isto são histórias que provavelmente não vão ser repetidas mais, porque não se vê coisas acontecer do género hoje, uma criança deixar os seus pais na Madeira e ter que sair para uma terra sem conhecer a língua, sem conhecer a cultura. Mas graças a Deus consegui ultrapassar todos esses obstáculos.
Depois, sem dúvida, uma história arrepiante, Manuel, recuando aqui a 1964, não hei de imaginar o que é que sentia na altura também esse distanciamento da família. E depois diga-me uma outra coisa, Manuel, na altura não havia grandes comunicações, como é que fazia depois os contactos com a Madeira, com Portugal? Era por carta, mas as cartas demoravam a chegar, demorava a receber a resposta. Como é que tudo isso acontecia?
Exatamente, era tudo por correio, por cartas, como óbvio, não havia outra solução. Aquilo por vezes levava um mês e meio, mas houve uma coisa muito engraçada, que durante esses 3 anos que eu estive na escola, ao fim de 2 anos, e tinha 14 anos de idade neste caso, e já tinha dinheiro para pagar novamente uma passagem, embora fosse adiantada por esse familiar meu, que eu segui, paguei-lhe também, mas tive a oportunidade de vir à Madeira em 1966. Razão pela qual me fez vir aqui foi por 2 razões. Uma, porque se viesse mais tarde podia ter problemas com a tropa, e a outra era que os meus pais estavam de saída para a Venezuela, onde o meu pai já tinha sido imigrante. E portanto fui aqui à Madeira só para dizer adeus a eles e regressei novamente à África do Sul, e eles foram à sua viagem. Portanto, estamos a falar com 14 anos de idade. Eu recordo perfeitamente quando eu saí daqui, o aeroporto ainda não tinha sido inaugurado, foi uns 3 ou 4 meses depois. Entretanto, quando vim em 1966, portanto, já consegui vir de avião, e então aí recordo-me que eram aqueles aviões com propelas, não sequer eram aqueles aviões jatos nem nada, porque o espaço era muito reduzido. Mas fui mais um atrevia da minha parte. Eu acho que eu tenho este livro para ser escrito, e o título do livro será mesmo Um Aventureiro, porque há coisas que é difícil de explicar. Entretanto, eu vim cá à Madeira e, como consta nas várias fotos que tenho lá, que tenho em certos lugares que tenho publicado, e portanto, para dizer que pois, regressei novamente e ainda continuei na escola. E, só que, pronto, tive aquele azar que não pude continuar. Infelizmente, tive que deixar. Mas, só para avançar um pedacinho sobre os estudos, para dizer que uma vez que deixei os estudos, fui com 15, 16 anos, já era um homem feito, não tinha outra solução, e com 16 anos já era, andava por minha conta, propriamente dito. Eu tinha que lutar, tinha que fazer as coisas como devia ser, as responsabilidades, e graças a Deus tudo isso eu consegui. Mas é como eu digo, tive sempre um anjo ao meu lado, Nossa Senhora realmente ajudou-me e continua-me a ajudar, e hoje sou uma pessoa muito dedicada à Igreja, porque devo tudo a ela. E portanto a minha fé também tem-me ajudado. Mas para dizer que depois continuei, aos meus 19 anos, os meus pais estavam na Venezuela, como eu disse, que eles tinham ido para lá, pronto, mas juntamente com os meus irmãos. Entretanto, houve um desastre lá, que eles estavam num terreno e houve umas cheias onde fez com que eles perdessem com tudo, inclusive quase perdiam as suas vidas. Eu tinha 19 anos nessa altura, e estava em Capitão ainda, porque eu primeiro fui para Capitão, andei na escola em Capitão e depois vim para Joanesburgo, que fica 2000 quilómetros afastado. Resumidamente, enquanto eu estava com esses problemas, eu fiquei pronto, num ponto que eu disse assim para mim, mas é a única coisa que tenho, a minha família, pai, mãe, irmãos, e a saber daquilo, e o que é que eu faço? Tomo um avião, vou à Venezuela para ver a situação deles. Acontece que eu estava radicado na África do Sul, na altura ainda era no tempo do Apartheid, e portanto não havia relações diplomáticas entre a Venezuela e a África do Sul, como é óbvio. E então o que é que eu vou para o Brasil, de forma que conseguisse o visto para entrar na Venezuela. E aquilo foi tudo feito muito rápido, não deu a oportunidade sequer de conseguir o visto aqui na África do Sul, e eu tentei chegar lá. Mas havia uma fase que a Venezuela não dava entrada a mais, não deixava as pessoas, queria mais turismo lá dentro, turismo não, neste caso era turista, que eles não queriam que ficasse lá na Venezuela. E então um dos meus objetivos era só para ir lá, ver e regressar, eles não queriam saber. Então fui ao consulado e rejeitaram-me por duas vezes o visto. A terceira vez eu disse assim, desculpe, mas eu não quero, agora já me explicaram tudo, eu já vou falar com o senhor cônsul para explicar a minha situação, porque eu não estou aqui para ficar lá, nem para isto e para aquilo outro. Já, mas as regras são essas, não podemos fazer mais nada. Eu disse, olha, quero falar com o senhor cônsul, faz favor. Ele veio, ele olhou para mim de cima a baixo, era um jovem canalinha com 19 anos, e ele olhou para mim e ele disse, vai. Posso entrar? Se ele disse sim, tudo bem. Entramos lá para o escritório dele. Era uma mesa muito, e nunca me esqueço isto, era uma mesa oval que ele tinha no meio da sala. No fundo tinha a fotografia do, como é que chama aquilo, do, na altura chamava-se, meu Deus, agora não me recordo, Senhor Bolívar. E ele sentado no outro lado da mesa e eu no outro lado. E depois eu começo a dizer, olha, e só disse ele assim, senhor cônsul, não leva mal aquilo que eu vou dizer, se me permite, eu venho aqui para falar consigo. Você quer me ouvir e vou explicar o que é que está a passar. É isto, isto, isto. Isto acontece com os meus pais, os meus irmãos. Eu só pergunto assim, se você estivesse aqui no meu lugar agora, com uma família, neste ponto da situação, o que é que faria? A resposta que ele me deu foi só esta: amanhã você vai a esta parte assim, assim, chega lá e tira o seu visto. E parece que fico me deu uma facada pelo coração dentro, que ele nem sequer quis falar mais nada, porque pôs ele no meu lugar.
Manuel, antigamente havia alguma coisa que se chamava as cartas de chamada. Isto também, creio que para a Venezuela, para a África do Sul, era uma espécie de garantia de que a pessoa podia ir e tinha abrigo e tinha apoio do outro lado. Era um pouco isso, não era?
Na África do Sul, sim. Quando foi tudo com carta de chamada e havia uma pessoa responsável por mim, porque eu era jovem, e não podiam, pronto, não podiam, eles tinham que cuidar e cuidou-me. Eu, a pessoa em causa, realmente, foi uma pessoa muito fantástica e eu agradeço por tudo aquilo que ele fez, porque era uma pessoa, praticamente não era casada, era uma pessoa single. Mas ele foi uma pessoa que ajudou-me bastante e após assim, realmente houve muita, como é que se vai explicar, muita saudade da família. Muitas vezes chorei, sem dúvida, porque não foi fácil. Mas eu também, depois, gostava também só de dizer que enquanto lá estive, vim aqui, percorri parte do mundo. Eu fiz 7 viagens aqui à Madeira, que a última foi quando eu casquei, em 1991. E a África do Sul continua hoje no meu coração. E é uma das razões que nós criámos aqui. Pronto, esta coisa da ALSAP, por exemplo, da associação, isto já vem há 30 anos para trás. E só existem dois elementos que, na altura, tentaram avançar com esta associação. E não foi possível. E 30 anos depois conseguimos.
Antes de falarmos da associação, Manuel, só para esclarecer, o Manuel foi em 1964 e depois regressou à Madeira 27 anos depois, é isso?
Não.
Já ficou de vez aqui na Madeira, 27 anos depois, certo?
Não, é assim. Eu regressei de vez 27 anos depois, correto. Mas durante esses 27 anos, eu vim aqui à Madeira 7 vezes. Ok?
Exatamente.
E a primeira foi aos 14 anos de idade, em 1966, já. Aquilo que já lhe expliquei.
Exatamente. E como é que se matavam as saudades antigamente?
Epá, o que valia era. O que é que matava as saudades? Eram os golos do Eusébio. Nós víamos, por exemplo, os jogos de futebol, que eu sou benfiquista por coisa. E então nós víamos os vídeos, neste caso, os jogos, por exemplo, era nesta semana, daqui a 15 dias, 3 semanas, às vezes um mês, conseguíamos os vídeos lá, embora já soubéssemos os resultados dos jogos, mas íamos para um drive-in, não sei se está a ver o que é um drive-in, portanto, é tipo de um espaço que tem um ecrã grandíssimo e nós vamos com os carros, estacionamos os carros, vimos ali o vídeo. E então o que é que vimos? Vimos os jogos que eram interferidos aqui de Portugal. Ouça, aquilo era uma alegria entre a juventude e havia uma malta ali muito, muito. A gente já éramos muito amigos e então éramos muito unidos também. E tudo isso ajudava a gente a ultrapassar muitas lembranças que a gente tinha. Por exemplo, quando iam os cantores aqui de Portugal cantar, na altura, que iam lá, e isto para nós era uma alegria imensa. Era uma alegria imensa.
O Manuel, que veio definitivamente para a Madeira em 1991 e mais tarde, então, envolveu-se nesta associação Luso-Sul-Africana de Portugal. O que é que... Qual é no fundo, o objetivo desta associação?
O objetivo desta associação era... Porque eu, quando cá cheguei, por exemplo, nos anos 90, 91, mais propriamente dito, eu cheguei à conclusão que... Eu pessoalmente, como não conhecia a Madeira, nem tinha noção, nem conhecia a cultura praticamente, nem conhecia nada, que eu praticamente nasci da Ponta do Pargo e pronto, e praticamente embarquei e não conhecia a Madeira, para ser sincero. E então, o que é que acontece? Quando cá cheguei, envolvi-me, portanto, em negócios, que havia amigos meus, um deles na África do Sul, quando houve o problema, portanto, o problema de Angola e de Moçambique, que eles tiveram que sair com os bancos a manar, infelizmente, e muitos deles foram ter a África do Sul. E este senhor foi um dos tais que nós ajudámos a eles, pudemos, não só eu, todo mundo naqueles negócios ali nos arredores, ajudaram essas pessoas. E então ficamos amigos e ele veio aqui para a Madeira. E então ele pediu-me-se quando o Calvin falava comigo, se estivesse interessado para entrarmos em negócios. E pronto, e assim foi, começámos em negócios. Mas eu não conhecia nada, nem percebia nada. Nós fomos uns pioneiros aqui na Madeira a entrar com computadores na empresa. Eu também não percebi muito aquilo, mas entretanto comecei a estudar. Porque tem uma coisa engraçada sobre os estudos. E depois, eu achei que tinha que haver alguém que a gente, por exemplo, chegasse ali para uma pessoa que a gente tivesse assim, confiança e perguntar, olha, onde é que eu me dirijo para isto, para aquilo, ou fazer uma pergunta sobre um advogado, ou sobre uma escola, ou sobre isto, ou sobre aquilo outro. E eu achei que era importante termos uma associação para ajudar futuramente aqueles que regressassem, foi como eu quase que está a acontecer agora, muitos deles estão a regressar. E foi uma das razões que a gente tentamos, mas na altura não funcionou. Havia uma senhora que era representante do consulado aqui na Madeira e ela também estava envolvida nisso, mas entretanto ela foi embora e pronto, e as coisas ficaram para ali. E então, ao fim de 30 anos, houve uma iniciativa por parte de um dos meus colegas que na altura estava comigo, e então foi através dele com outras pessoas e depois convidaram-me para isto e pronto, e estamos aqui. Essa associação portanto fui constituída no dia 30/11/2018, foi recente, na Conservatória do Registro do Comercial do Funchal, cujo objetivo era ser um parceiro privilegiado em todos os domínios e todas as relações e negociações entre pessoas da África do Sul e Portugal. Era uma associação, privada, de qualquer interesse, seja política, religiosa ou outra, e sem fins lucrativos, como é óbvio. e foi constituída por um grupo de 12 pessoas que desejam em todos os efeitos justificar a história das pessoas que deixaram a sua terra e pessoas que, que a receberam também. O objetivo será ajudar a encaminhar para os respectivos instituições tudo aquilo que é necessário. Também temos parceiros no que diz respeito a advogados, médicos, dentistas, imobiliários, todos esses, nós encaminhamos as pessoas para aqueles que necessitam, pronto, tudo depende do. E portanto, tem sido muito. Não fizemos muito ainda, porque só tivemos o mês de, o ano de 2019, mas mesmo assim, no 2019. Nós fizemos, portanto, a inauguração foi na Madeira, no restaurante do Lagar, onde teve presente vários empresários aqui da Madeira, também ex empresários da África do Sul, no caso do Lúcio Pestana e outros assim, e tivemos também, tivemos o privilégio de ter aqui o representante também do Governo Regional, neste caso foi o. Ainda era o diretor Jorge Carvalho, que ele também pertencia, era secretário da Educação, mas também fazia parte da Imigração. E tivemos também portanto, a embaixadora da África do Sul, de Lisboa, aqui na Madeira. Para dizer que isto é uma associação credível e que cujo objetivo é mesmo para ajudar as pessoas, porque. Eu sei que pessoas que chegam aqui que não conhecem e assim já ficam mais satisfeitos e é muito importante para eles e para nós é um privilégio porque conseguimos ultrapassar também os nossos obstáculos e gostávamos imenso de ajudar também os próximos que aí vêm.
Sei também
infelizmente
que,
são muitos.
Sei também, Manuel,
já famílias completas com crianças para escolas e tudo isso.
E sei também que o Manuel... Sei também que o Manuel é um autodidata, estudou várias línguas, esteve na escola de hotelaria quando regressou aqui à Madeira, portanto nunca esteve parado e agora está a tratar de um livro.
É verdade. Portanto, relativamente aos estudos, é como aquele era um bichinho que estava dentro. E como tive que deixar os estudos, enquanto lá estive, portanto já tinha casado, já tinha vindo aqui à Madeira a casar e já tinha uma filha com 2 anos. E como sabe, na África do Sul trabalhamos uma média de 12, 13, 14 horas por dia. Não são brincadeiras. É mesmo com esforço. Não é. Lá não se brinca. É uma coisa que eu vou dizer assim. Não sei explicar, mas há uma coisa que posso dizer pessoalmente que por vezes muitas pessoas pensam que uma pessoa que emigra e que chega aqui com alguma coisa no bolso que é de boa vida. Não. Trabalhamos muito duro, muito, mas muito duro mesmo. Mas justifica-se ao fim e ao cabo, porque, pronto, eu, como eu disse, tive a oportunidade de vir aqui 7 vezes, percorri parte da Venezuela, fui lá 3 vezes, fui ao Brasil, fui aos Estados Unidos, fui à Colômbia, fui à Argentina. Tive a oportunidade de percorrer todos esses países e foi tudo através do meu suor, do meu trabalho. E então, relativamente aos estudos, foi quando eu cheguei à Madeira e eu achei por bem que essa empresa que trabalhava, as coisas não correram muito bem, infelizmente, e depois eu olho para mim e digo assim, mas o que é que eu faço aqui? Sei, tinha a quarta classe praticamente, mas eu gostava de ir fazer turismo, algo assim do género, que era uma coisa que eu gostava de línguas, porque tinha dom de línguas. E então, já tinha tirado o francês durante 4 anos na África do Sul, e para casa até teve o privilégio de dizer que terei o curso durante à noite, depois de trabalhar aquelas horas todas, e consegui tirar, fiz durante 4 anos. E tanto terei equivalente ao 8º ano com uma distinção em francês. Isto já foi muito importante para mim. Mas francês já ajudava muito aqui na Madeira. Eu tenho francês, tenho inglês, tenho português, já era, o português também era meio fraco, infelizmente, quarta classe não tinha muito. E então o que é que eu faço? Eu fui à escola de hoteleira para fazer um curso de turismo. Era mais para andar pelas levadas da serra, que eu adoro a natureza. E eu fui dito, eu tinha 40 anos, que era impossível porque não podia fazer, porque já tinha muita idade. E eu digo assim para mim, fogo, mas então com 40 tal anos já sou velho, o que é isto? E eu, então o que é que eu faço? Começo a fazer os cursos por minha conta. Então fui para a escola de, para a Academia de Línguas, treinei o alemão durante um ano letivo, era à noite também, era um professor e um aluno. Depois treinei uma base em russo, inclusive cheguei a treinar língua gestual. Depois treinei cursos de agricultura biológica, onde fiz também parte de um projeto que a gente fez através da Escola Colombo aqui do Funchal. E depois tenho um curso de apicultura, onde eu hoje sou também vice-presidente da Assembleia Geral, faço parte dessa mesma associação. E assim sucessivamente, tenho cursos de internet, cursos de computador e outras coisas assim do género. E foi isso que me fez estar aqui hoje. Depois, eu começo a olhar para mim agora, com esta idade. Você não está-me a perguntar a idade, mas já vou fazer 70 anos este ano, graças a Deus. E eu digo assim, mas eu não sou nenhum velho, entre aspas, e as minhas mãos continuam em cima. Eu sou muito... Enquanto houver vida, eu estou cá também. E então eu sugeri a escrever um livro, porque eu achei por bem, como já disse, qualquer um de nós temos uma história de vida. Mas esta, para mim, eu acho que foi muito importante. E embora não deixe nada aos meus filhos, às minhas filhas, neste caso, um dia... Mas fica as boas obras. E era isso que eu queria fazer. O que fiz para elas e o que fiz por mim. E sozinho, porque nunca tive ajuda de praticamente ninguém. Embora tive o meu pai, que eu praticamente não convivi com ele durante a minha vida toda. Só contando as semanas e os meses, talvez uns 2 anos. E então um dia, e convidei os pilares que da Suma da minha mãe. Infelizmente a minha mãe faleceu com câncer, já não foi. E ele disse também, agora já não vou. E eventualmente fui andando atrás dele, que tinha passagem paga. Ao fim de 6 anos, a 6 meses, ele foi. Ele diz-me assim, só vou por um mês. Disse também, não há problemas. Resumindo e concluindo, ele esteve lá 6 meses comigo, em vez de um mês. E no dia, na véspera dele despedir para vir embora para a Madeira, ele só me disse assim, Manuel, eu gostava de vir para a Madeira, mas sozinho não dá. E só disse ele assim, pai, quando você quiser vir, diga-me que eu também vou. E ele regressou à Venezuela e eventualmente ele veio ter a Madeira e eu vim ter a Madeira. E tive o privilégio, e tenho o privilégio de dizer que ele faleceu há 2 anos, há 3 anos quase. Cuidei dele durante 2 anos com Alzheimer. Ele morreu com 92 anos quase. Isso para mim foi a cereja sobre o bolo. Foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz, foi conhecer o meu pai, a ver as histórias deles. E olhar e cuidar deles. E portanto, relativamente ao livro, quando eu queria escrever o livro, eu dirigi-me à doutora Graça Alves, que ela trabalhava no Centro de Estudos de História do Atlântico, na altura, e eu perguntei-lhe, queria falar com ela, queria escrever um livro, mas queria o apoio dela. Ela disse, mas vais escrever sobre o quê? Eu disse, é assim, isto e isto e isto. A história de vida da imigrante. E ela disse, nós temos aqui um projeto. E eu gostava imenso que se colaborasse conosco. E pronto, disse ok. E depois então ela ajudava-me com o livro. E assim foi. E já lá vão 7 anos. Tem sido uma coisa fantástica, porque temos feito muitas coisas. Inclusive acabei por dedicar a história do meu pai também, porque ele estava radicado na Venezuela. E todos os anos era uma história diferente. Ou seja, era dedicado ao Brasil, ou dedicado à Venezuela, ou à África do Sul. E então tive um privilégio de dedicar a história dele também como imigrante nos anos 50, que ele foi para a Venezuela. E também achei a conclusão nisto tudo, depois de começar a escrever a história, neste caso a história está escrita nos centros de estudos, mas não está em livro. Mas isso é em qualquer hora que seja possível, neste momento não posso, mas pronto, quando for possível irei fazer isso, se Deus quiser.